Muito bem, no debate de hoje, as taxas que pagamos e as que vamos pagar. Eu recebo aqui nos estúdios da PAGEU, jornalista Fernando Moraes, ele é presidente do PSOL de Afogados, ao lado do Mário Martins, também integrante da Legenda. Ele está dizendo, ele já tinha falado comigo há alguns dias, ele está dizendo que a base de cálculo da contribuição para custeio da iluminação pública está errado. Os valores estariam sendo cobrados acima do devido. Já tem ação aí engatilhada, o advogado é o José Célio Ernesto. E vamos entender essa argumentação do Fernando, né? Você que está me ouvindo aí, você acha alto o valor da iluminação pública, da taxa de iluminação que você paga? Pode participar e falar conosco. Vamos avaliar com o Fernando. Fala também de contribuições futuras. Vem aí a chamada taxa do esgoto. O esgoto vai passar a ser gerenciado pela Compensa e a Companhia Pernambucana de Abastecimento e Saneamento vai passar também a fazer cobrança que vai vir junta com a conta de água. Como é que vai ser essa cobrança? Vamos buscar ouvir o presidente da Câmara, porque está tramitando na Câmara de Vereadores de Afogados. Ouvir o Washington Jordão da Compensa também, enfim, avaliar todas essas questões. A Prefeitura, nós mantivemos contato com a Prefeitura, informação de que o procurador está em audiência, eu vou acompanhar o debate também, e a gente está aberto aqui também para o outro lado da moeda, mas queremos entender qual é a base de argumentação. Por que o povo está pagando mais do que deveria de iluminação pública, Fernando? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Mário Martins e Samuel, que está ali no controle. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, Nil, isso é uma apuração que eu venho fazendo desde o mês de abril, né? Na verdade, isso é também uma promessa de campanha. Na época em que eu fui candidato a vice-prefeito em Afogados da Engazeira, na chapa com Dona Giza, eu, em palanque, já defendia a revisão, porque eu estranhava o valor que era cobrado aqui nas contas, inclusive a minha conta, eu como consumidor, verificava uma discrepância muito grande em relação a contas, por exemplo, com o mesmo valor de consumo de uma cidade como Recife, aqui ser 3 ou 4 vezes mais. Então, eu desconfiava que havia um exagero na cobrança. E a intenção era fazer essa revisão. Não há aqui, eu gostaria de frisar, que não há aqui intenções políticas, né? Eu estou como presidente do PSOL, que é a oposição no município, mas estou mais ainda como usuário e como consumidor, né? E em função, inclusive, de que muitas pessoas me encontram na rua e reclamam do exagero dessa taxa. Recentemente eu vi uma empresária aqui de um bar alegando que não aguentava mais, porque a conta dela vinha R$1.000 e poucos, e só de taxa de iluminação pública vinha R$200 e tantos. Então, é preciso que a gente reveja o que está acontecendo. Por conta disso, dessa apuração, ontem eu formalizei um ofício à Câmara de Vereadores e peço posicionamento da Câmara, até porque essa lei é aprovada através do Código Tributário. O município não possui lei específica, a própria Câmara me confirma isso, mas ela se rege pelo Código Tributário. Então, veja só, ela se rege pelo Código Tributário. Então, nós iniciamos essa apuração. Eu quero, inclusive, agradecer a presteza como me foi dado essas informações pela Prefeitura, através do Dr. Carlos e através da empresa aqui, prestadora de serviço, porque foram cumpridos todos os prazos. Então a gente está aqui depois de 4 ou 5 meses, começamos em abril e concluímos. Então, chegamos a que ponto, né? De acordo com as informações que nos foi repassada pela Prefeitura, nós, a arrecadação do município de contribuição de iluminação pública está em torno de R$3.299.258,38. O consumo de iluminação pública, que é essa iluminação que a gente vê na rua, ela está em torno de R$1.824.773,66. Essa diferença entre a arrecadação, a receita e a despesa, o município está tangenciando para liquidação de energia de prédios públicos, que não está autorizado no Código Tributário. Para as pessoas entenderem, o que é que diz o Código Tributário do município, que está válido desde 2014. O que é que ele diz? No seu artigo 105, fica instituída a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, SIP, prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos, que será regrado de acordo com a presente lei. No seu primeiro parágrafo, o serviço de que trata o CAPT compreende o consumo de energia elétrica na iluminação de vias públicas, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. No seu segundo parágrafo, ela diz o seguinte, o Código Tributário diz o seguinte, são elementos componentes do serviço de iluminação pública, dois pontos. Primeiro, a energia elétrica adquirida pelo município e fornecida pela concessionária de energia elétrica, conectada nos pontos de luz, medida em quilowatt, no horário entre 18 horas e 6 da manhã. Então, essa energia que está sendo liquidada com a receita da arrecadação do serviço público, está sendo feita de forma incorreta. A legalidade disso eu não sei. Nós temos aí em andamento com ação, através do nosso advogado.
Ingressaram quanto com essa ação?
Essa ação ainda está em andamento, porque ela vai precisar de muitos subsídios, e eu acho que em torno de 5 ou 6 dias ela está sendo protocolada. Então, eu não sei que nível de legalidade tem isso. Me parece que o município não pode tomar uma decisão própria e cobrar e liquidar esse excedente, né, a energia dos prédios que não são de uso comum. Por exemplo, o prédio da prefeitura, né, não pode. O cemitério pode, né, porque é de uso comum, mas o prédio da prefeitura não. Então, essa energia de 18 horas a 6 da manhã, sim, essa é a energia pública que a gente deve.
Então, hoje... Sim, eu entendi. Você não pode incluir nesse bojo aí prédios públicos como conta de iluminação, com base para a gente ratear essa conta na taxa de iluminação.
O Código Tributário e a lei é muito clara. Qual é o conceito de iluminação pública? Iluminação pública, Nil, é aquela iluminação de uso comum, ou seja... Passa rico, passa pobre, passa preto, passa branco, passa todo mundo. Então, essa energia é a de uso comum. E é de 18 horas a 6 da manhã. Essa energia é, por lei, obrigatória. Nós temos que pagar. Agora, essa outra energia dos prédios públicos, não. Inclusive, há situações em que a gente precisa rediscutir. O próprio Código Tributário, no seu artigo 107, diz o seguinte. O sujeito passivo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora do produto de energia elétrica no território sob a jurisdição do município. Nós temos, por exemplo, a Casa de Apoio de Recife. É da jurisdição do município? Então tem coisas que a gente precisa... verificar.
Mas você tem certeza se a casa entra nesse
bolo? Está aqui na relação, fornecida pela prefeitura. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros é do Estado ou é do município? Por que é que o município teria que pagar se é do Estado? Nós não já pagamos a taxa do bombeiro? Por que é que o contribuinte paga duplamente esse tributo? Então tem algumas coisas além do que a gente vai discutir e que tem que ser rediscutido e esclarecido. Eu não estou aqui, volto a dizer que não há um embate, eu não quero entrar em embate político nessa situação. Quero cumprir com o meu dever de cidadão, né, e do ponto de vista político, mas de uma política social e que envolva o interesse de toda a sociedade.
Entendi. Bom, eu estou por telefone com o advogado que é o representante legal da ação, José Célio Ernesto Silva Júnior, já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades. Minha dúvida, doutor Célio, é se... existe já alguma jurisprudência, já tem alguma decisão parecida com essa que vocês pretendem ter aqui em Afogados, de não envolver no bojo da iluminação pública os chamados prédios públicos? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia. Alô?
Estou ouvindo, pode continuar.
Está muito baixo. Bom dia,
Júnior,
bom dia, Fernando. Tem alguém aí com o Fernando?
O Mário está aqui e a torcida do Flamengo está ouvindo. Eu estou lhe perguntando se tem jurisprudência já para esse caso.
Tem várias.
Uhum.
Tem várias. Eu acho fiz nesse caso específico aí, que eram propostas de duas ações. Uma ação direta, proposta pelo partido, e aí é uma ação objetiva, ela não tem par. Ela é para discutir apenas a constitucionalidade da lei. O Código Tributário, acho que na 105, a lei conferiu um poder que, na verdade, o Executivo não tem, que é o de instituir a contribuição à despesa de bens públicos, né? A contribuição ela tem que ser única e exclusivamente para despesa de iluminação pública. Também de legalidade duvidosa, alguns gastos que estão sendo feitos com outros prédios. E faz a limpação e a gente, logo em breve, e a outra será uma ação popular, né? Que é para cobrar o dano sofrido pelo patrimônio público.
Essa é aquela que toda instituição tem medo, que é aquela que pega o retroativo, corrige e ainda pode dar uma indenização por danos, né?
Está aí no caso quem fica confirmado o dano, né? Quem deu causa a ele vai ter que restituir. O retroativo que você diz é um pouco polêmico, porque você iria adentrar na seara individual de cada contribuinte. E aí fica um pouco questionável, assim, porque, veja só, você paga a sua contribuição, né? Você já pagou. Isso não quer dizer que você, mesmo que tenha pago a mais, queira entrar com a ação que já teve uma ação de indébito cobrando aquilo que foi pago acima. Né? Fernando, eu não sei se ele já colocou os valores aí, mas aí eu estou com uma documentação só para situar melhor. No ano de 2016, foi arrecadado a título de contribuição R$1.622.000. E de despesa de iluminação pública foi só R$510.000 e R$738.000. E de manutenção, R$340.000. Então, quer dizer, tem uns R$900.000 aí só no ano de 2016 de superávit dessa contribuição em relação ao serviço que ela deveria custear.
Então, pelo que você está dizendo, a prefeitura arrecadou mais de R$1.5 milhão e gasta, considerando a argumentação de vocês, ainda além do que deveria, porque se deveria gastar apenas a manutenção de iluminação, gasta R$800.000, sobrou aí R$800.000. Esse dinheiro, em tese, ele tem a argumentação jurídica, esse dinheiro tem que voltar para o consumidor?
A princípio, não. O serviço não precisa, não há uma necessidade de ter uma matemática precisa. Isso é praticamente impossível. Porque vai ter mesmo que vai haver um consumo maior e a manutenção também pode ser maior ou menor. Isso aí vai haver uma discrepância de um mês para outro e, consequentemente, de um ano para outro. Mas a questão aqui, proporcionalmente, está muito discrepante. Quando a arrecadação é de R$1.600.000, o custo não chega nem a R$850.000, a diferença é muito grande. Em termos proporcionais, era como se para cada ano e meio de contribuição, o contribuinte não precisasse mais contribuir durante um ano. Ele ficasse com esse crédito.
Entendi. Até quando...
Tá vendo a despesa, o custeio de prédios públicos, aí está indo embora todinha essa arrecadação.
Até quando o advogado deve ingressar com essa ação?
Olha, eu com essa primeira, com a ação popular, eu creio que nesses 7, 8 dias.
Entendi. Aproveita.
A outra, eu estou dependendo ainda de que Fernando me mande a procuração para aquilo.
Certo.
Bom, a partir daí é que eu vou começar o estudo dela.
Bom, essa me parece que é a terceira ação com a qual o advogado ingressa contra a municipalidade, ou questionando. Aproveitando, me diga como estão as outras duas, uma sobre o subsídio da Câmara e aquela outra sobre subsídio de prefeitos e secretários. Essas não tiveram mérito julgado ainda, teve só aquela liminar proibindo o aumento, né?
Foi. Continuam do mesmo jeito ainda. As duas continuam com as liminares mantidas. Só que a segunda ação, o juízo se declarou incompetente porque achou que deveria ajudar, seria o mesmo da primeira, para não correr o risco e haver ações conflitantes. Então, o tribunal vai decidir esse conflito negativo de competência, e aí ele vai decidir se quem julga realmente é o juízo da primeira ação, para que não haja, não corresse risco de haver essas decisões conflitantes. Inclusive, que essa tese eu tinha levantado quando eu dei entrada na segunda ação, não foi acatada pelo juiz, aí uma redistribuição caiu na outra vara. E depois a juíza entendeu que realmente deveria ser julgada pela primeira vara. A primeira vara entendeu que não deveria ser julgada por ela, ou seja, nem dos dois acho que é competente. Nesse caso, houve um conflito negativo, o tribunal vai decidir, e aí, enfim, as ações serão feitas julgadas.
Muito bem, doutor Célio, muito obrigado. E a gente vai continuar conversando aí sobre o passo a passo. Quando o senhor ingressar com a ação, eu peço que o senhor nos informe para a gente poder informar para os ouvintes como é que está andando aí esse novo debate jurídico, tá bom?
Tá bom, vou passar para o Fernando e ele repassa.
Ok. Ele é o. O doutor Zé Célio é o queridinho das ações contra a prefeitura, já vai na terceira. O que o Carlos Marques falou para você, Fernando?
Não, as informações que ele me deu são apenas técnicas, né? Aliás, foram as respostas que eu pedi através.
Essas respostas foram formais?
Foram formais, todas elas são formais.
Com base na lei da transparência, pediu informação e
exatamente,
foi atendido.
Eu gostaria de agradecer pela segunda vez aqui a presteza, porque realmente os prazos foram todos cumpridos e as informações elas estão, inclusive, na minha mão pela segunda vez, porque houve uma dúvida no início e eu pedi e repeti a solicitação e eles me deram, confirmando inclusive os valores que foram fornecidos pela primeira vez. Ô Nil Júnior, eu ando preocupado porque me parece que isso é uma prática, não é do município de Afogados, me parece uma prática do Estado. Então, se é uma prática de todo prefeito se comportar dessa forma, nós vamos ter que informar isso, e como já informamos informalmente ao Tribunal de Contas, mas eu, na próxima ida a Recife, vou entregar formalmente, dar conhecimento formalmente ao Tribunal e dizer que ele precisa rever, né? Por quê? Não há ônus para o município, mas há ônus para o contribuinte. E é um ônus caro e claro, né? Não há dúvida com relação aos números que me foram fornecidos, não há dúvida nenhuma. Eu estou aqui com os papéis, todos eles assinados pela Procuradoria e pela empresa que presta serviço aqui ao município.
Uhum. Bom, eu estou aqui com o Mário, que também é filiado ao partido, e do ponto de vista do Mário, eu estou percebendo, estou acompanhando aí os últimos acontecimentos, parece que o pessoal se Afogados fosse uma república, o pessoal seria o fiscalizador geral da república, porque está entrando em portal da transparência, está vendo o que está acontecendo no município em relação a recursos. Você tem um blog, eu já vi que você denunciou recentemente a questão de repasses para o clube de futebol da cidade, dizendo que, em paralelo ao que é feito com áreas tidas como essenciais, você tem um ponto de discordância, acha que não deveria se investir tanto. Está com essa questão da Câmara agora, dizendo que a Câmara está gastando muito com assessoria jurídica. Essa fiscalização, isso é um projeto, digamos, institucional de partido, ou é uma ação individual do Mário Martins que está pegando no mocotó da Prefeitura e da Câmara? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Um prazer a todo meu, Fernando, Samuelson, Michel. Bom dia, ouvintes da Pajaú. Primeiramente, parabéns a todos pelo dia do Radialista. Dizer que não é a primeira vez, nem segunda, nem terceira, que nós, através do blog, denunciamos algumas irregularidades, algumas imoralidades, que pode ser legal, mas é imoral no nosso entender. A forma desrespeitosa e irresponsável como é gerido nosso recurso em alguns setores, em alguns eventos. Dizer que o pessoal, nós temos esse perfil, o pessoal é um partido que fiscaliza, que vai cobrar que os recursos públicos sejam bem geridos, sejam bem aplicados. Por outro lado, a gente já falou aqui, nós tentamos também ver a questão de formatar uma Câmara Popular paralela, que fosse fiscalizar, só que por conta de outros partidos e outras pessoas que não puderam participar para estar fiscalizando, porque essa eleição foi muito atípica e causou um mal muito grande à sociedade, o resultado dela. Né? Não vou dizer a questão do prefeito, porque infelizmente o patriota correu só, não tinha um adversário à altura. Mas com relação ao vereador, a população, parte da população tem culpa. Porque a partir do momento que você elege 12 vereadores dos 13 ligados ao prefeito, você fica sem uma força, sem uma voz que vale fiscalizar. Né?
vai fiscalizar as coisas erradas que o gestor ou até a própria Câmara venha a fazer. E não só eu como Fernando, mas César, Rodrigues, Eliseia, Fátima Guerra, vários os integrantes do PSOL, né, estão imbuídos, estão fortalecendo, né, dão apoio. Né, nosso deputado Edilson Silva também temos respaldo, temos força para estar cobrando, fiscalizando. É um deputado atuante, que é um cargo no governo do estado que cobra realmente, inclusive já pediu até prisão de secretário estaduais. E realmente, né, Júnior, a gente vê que afogado na Engazeira, na gestão patriota, ela está sendo muito cruel, principalmente essa questão da iluminação pública. Muito cruel mesmo. Hoje mesmo eu peguei uma conta de Carnaíba e fiz um paralelo. Lá eles cobram em torno de 10% de iluminação pública. Aqui eu estou pagando 21% na minha conta. Minha conta esse mês veio R$100 e R$21 de iluminação pública. Então, até fugindo até desse anexo que tem na tabela, que tem no Código Tributário, que diz que eu, residencial... É 15%, estou pagando 21%. Então, eu posso até entrar com ação, ou outras pessoas juntar um grupo para entrar, para ser ressarcido. Mas realmente é uma discrepância grande, como o doutor Sérgio falou. A população está sendo sacrificada. Tem um dono de mercadinho, amigo meu, que a conta lá é R$1.000, ele paga 200 de iluminação pública. Tem um amigo que tem uma pequena sorveteria que pagava R$60, paga 120 de iluminação pública. Ele até transferiu o título daqui para Engazeira, de revolta, né? Tem dono de padaria que paga R$150 de iluminação pública. E trazendo para essa questão que eu denunciei no blog, eu sou louco por futebol, apesar da deficiência, eu pratiquei futsal, era goleiro, gosto muito, participo. Mas o que eu contesto é a falta de incentivo em outras áreas. Já critiquei o ano passado, estava meio atrasado, nosso maior ícone, não, nós não vamos ter, olha, na religião, na política, na saúde, outro, qualquer profissional, nenhum nome que engrandeça mais o nome de Afogados da Engazeira do que Yane Marques. Nenhum, até hoje nenhum, levou o nome de Afogados da Engazeira tão longe. E o que propuseram para Yane Marques? Uma ajuda de menos de um salário, ou de um salário, não sei nem se estão ajudando, ajudaram minimamente, né, enquanto repassa 139.134 mil, alguma coisa, sei que o impede 165 mil. Então, time de futebol, onde nós não vamos ter esse retorno.
Isso é para eu entender. Isso é o empenho ou é a rubrica orçamentária de quanto pode gastar no ano? Só para entender.
Não, foi empenhado. Está empenhado. Está empenhado no portal do Tribunal de Contas do Estado, lá no item Tome Conta, qualquer cidadão tem acesso. Está lá empenhado. Já repassaram 134.900. Eu coloquei no blog lá o valor exato. E falta o restante. Eu já tinha denunciado o ano passado, que passaram 80 mil também, na época, né? E trazendo a questão, fazendo um comparativo com a Associação de Estudantes, onde atrasavam direto, não sei se estão cumprindo, eram 15 mil mensais para a associação, para estar ajudando na despesa com o transporte. No início eu até fui beneficiado, na época era R$100 para cada um, hoje não, talvez, quando eu saí não era R$80, era bem menos, por conta que aumentou o número de estudantes. E aí sim a gente tem um retorno, tem advogados trabalhando no município, tem enfermeiros, tem administrador de empresa, fisioterapeutas, tem umas três aqui de Afogados, foram reformadas agora, formadas, entendeu? E outras áreas, né? É o amadorismo, o futebol amador que não tem tanto apoio, a cultura que não tem tanto apoio, né? Aí eu vi uma matéria agora, o governo do estado, do município, investiu R$23 mil em compra de livros, na educação. Então, o time de futebol está levando bem
mais. Não, foi 38. Segundo o Rodrigo, foi 38. Eu botei 35 e ele disse que foi 38.
Mas mesmo assim, a diferença é grande. A gente vê alguns municípios, até tardiamente, comprando o fardamento dos alunos. Aqui em Afogados a gente não vê. Até está no final do ano, meio tarde do ano. Mas já vários municípios fazem isso. E outros investimentos, em várias áreas. Né? Então, a gente está sempre aí para denunciar, para cobrar. Com relação à Câmara também, eu acho que realmente... tem que ser fiscalizado, porque já foram gastos R$109 mil só com assessoria jurídica, um escritório de Recife. E consultoria, uma empresa aqui de Triunfo, que eu puxei o CNPJ, isso aí na internet puxa, tem essa facilidade, quem tem, sabe manusear bem. É, e a pergunta, a Câmara não tem um assessor jurídico? Eu lembro, não sei se era doutor Júlio, e ainda gasta com a consultoria? Fora de fora. Então tem que ser investigado esse gasto com o nosso dinheiro, é o dinheiro da população. Infelizmente, a população não fiscaliza e se manifesta minimamente. Era para cobrar, porque é dinheiro do povo que poderia sair e voltar da Câmara para a Prefeitura para estar calçando ruas, investindo em saneamento, saúde, esporte, lazer, educação e demais áreas sociais. Mas a gente não vê isso. Nós tivemos aqui um exemplo há poucos anos em Caruaru, o ex-presidente da Câmara devolveu um valor de 1 milhão e pouco para a Prefeitura. Tivemos aqui um exemplo em Tabira, bem próximo, onde a Câmara economizou e repassou, se não me engano, 100 mil reais para a Prefeitura, fizeram a parceria e compraram ônibus para a saúde. Então é complicado, Júlio, é complicado. Onde a gente teve, foi comprado um ônibus agora, por 10 anos de uso, já quebrou, bateu em jumento, já furou, segura soube outro, não sei se é certeza, foi oficial, mas já furou, estourou o pneu duas vezes. Então, um ônibus que não tem as condições que poderia termos, um ônibus novo, que tivesse uma vida útil melhor e proporcionasse melhor segurança para a população. É, questão de diárias também, eu fiz um ranking no Pajeú e também pegando Salgueiro e Petrolina. O Fogaça está em terceiro lugar com relação a diárias. Só perde, se eu não me engano, para Serra Talhada, a outra de Flores, se eu não me engano, é outra cidade, o Pajeú. Então realmente tem que verificar, tem que fiscalizar, tem que ver essa questão direito, e o pessoal está aí para fiscalizar. Porque é nosso dinheiro, infelizmente a Fogaça não tem uma oposição mais firme, só tem um vereador na Câmara que é Zé Negão de oposição, e fica de mãos atadas, né? Porque tem que fiscalizar e cobrar, porque no final é o nosso futuro que está em jogo, o dinheiro, o nosso recurso de nossas crianças, nossos idosos, nossos deficientes, e por aí vai.
Bom, você falou, e eu estou na ponta da linha, a gente queria trazer o Igor aqui. A ideia inicial era falar como é que aceita, como é que a Câmara recebeu essa manifestação do Fernando Moraes. O Fernando veio, o Mário veio também, claro, nós também estamos ouvindo ele como deveríamos fazer, como é nossa conduta. E no balaio a gente aproveita para ouvir agora o presidente da Câmara. O Igor está em Serra Talhada, né, produção? Questões relacionadas, inclusive, à sua condição de estudante universitário e outras questões. Mas, Igor, você ouviu aqui, o Mário, coincidentemente, falava sobre essa questão da Câmara. Eu vou lhe perguntar sobre a ação, como é que a Câmara vai responder a essa provocação feita pelo Fernando, mas, inicialmente, como é que você viu essa abordagem do Mário sobre essa denúncia que ele está reafirmando aqui em relação às despesas da Câmara de Afogados? Prazer tê-lo conosco.
Prazer meu, bom dia aos outros que estão aí, Pajéu. Bom dia Fernando Moraes, pessoal, tudo. Tenho uma pena não poder estar aí para o
tempo de hoje. O volume que está no microfone é o do rádio, não é o daqui, né? Você baixa o
palco.
Mas
eu vejo como denúncia, porque isso está no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado. Não tem nada escondido, não tem nada feito por debaixo dos panos. Então, relatórios que são gerados pela Câmara de Vereadores e enviados ao Tribunal de Contas, e até por isso que Mário e qualquer outro cidadão de Afogados da Gazeira, qualquer cidadão do mundo pode ter acesso a essas informações. Então eu vejo como denúncia, eu vejo como exposição dos dados em um blog, o que também considero natural, né? Eu aí nesse ponto acho que o papel da imprensa é justamente o papel de ajudar a elucidar e esclarecer alguns pontos para a população. Agora, fico realmente entristecido porque o próprio Mário, no início do ano, procurou a Câmara de Vereadores pedindo uma ajuda financeira para o seu blog para que postasse matérias relativas ao Poder Legislativo. E as matérias que são positivas, as matérias que são importantes para a população. A gente já teve, por exemplo, agora a gente está discutindo a implantação do projeto de câmera nas escolas. A gente teve uma discussão, teve um momento importante no dia 1º de julho, quando a gente inaugurou a Galeria dos Presidentes, fizemos uma homenagem bonita na Câmara, representando tudo que a história da Câmara traz de importante para o nosso município. A gente implantou o programa Câmara em Ação, que é vinculado aí na Pajéu, e presta conta do trabalho dos vereadores, e não sai nada disso no plano do Mário. Eu queria que, da mesma forma que sai e deve sair as informações relativas às fontes da Câmara, e elas são públicas, eu repito, ele não foi em qualquer lugar, ele foi pegar isso no Tribunal de Contas, então até a Câmara tem cumprido seu papel e enviado direitinho as informações, ele também publicasse as matérias tão positivas, né, sem que precisasse para isso receber nenhum valor. Mas entendo o papel, como repito, a imprensa ela tem que fazer esse papel mesmo, de divulgação, de exposição, eu não me incomodo. A Câmara não tem assessoria jurídica, como ele disse aí que Júlio era assessor jurídico da Câmara, eu queria que ele conseguisse me provar com qualquer documento de que Júlio fosse assessor ou prestasse algum tipo de serviço para a Câmara. A gente tem uma licitação feita no início do ano, publicada em diário oficial, publicada em todos os meios legais e foi lá a empresa de Recife, a JBVL, venceu a licitação e presta serviço jurídico para a Câmara, assim também como a empresa de contabilidade. Então a gente está lá, a licitação está à disposição do Fernando, do Mário, de qualquer cidadão, com a documentação, com a publicação em diário oficial, para todo mundo ter acesso, observar, ver por que essas despesas são necessárias. A gente tem várias ações dia a dia na Câmara, são ações internas, são ações de aposentadoria dos funcionários, a gente tem essa ação da justiça, essa ação popular, que é esse próprio escritório, que também tem feito a defesa dos vereadores. Então a gente tem várias ações e em relação à contabilidade, nem se fala, são todos os dias, são problemas, são prontos para ser resolvidos, e o prefeito está bem assessorado para poder economizar o futuro do povo de Afogados da Engazeira, do que pegar uma assessoria e passar um serviço mais ou menos, e também a gente deixa escapar algum recurso do povo de Afogados da Engazeira.
Quanto à questão dessa provocação do pessoal em relação à iluminação pública, há algum caminho que o legislativo possa encaminhar após essa provocação?
Eu estava ontem pela manhã na Câmara, inclusive a gente queria anunciar aqui em primeira mão, a gente está em fase final de processo licitatório para a gente adquirir novas cadeiras para o plenário da Câmara de Vereadores da Afogados da Engazeira. É importante, todo mundo que anda na Câmara tem visto que as cadeiras da gente estão um pouco estragadas, algumas têm encosto, a gente tem tido reclamação de muita gente da população em relação às cadeiras da Câmara, então a gente está finalizando esse processo. Acredito que nos próximos 30 dias a gente está aí com novas cadeiras para o plenário da Câmara. Em relação à denúncia, eu não pude e não tive tempo de ler ainda por inteiro, li ontem no plenário, para conhecimento de todos os vereadores. Me parece, pelo que eu li só no ofício, né, eu não vi os anexos, mas no ofício eu vi que isso é mais a título de informação, né, para a Câmara tomar ciência do que anda acontecendo. Lógico, a Câmara tomando ciência, como tomou ontem, ela vai se reunir, avaliar os documentos, os seus anexos e tomar as medidas que forem necessárias, né, para que a população de Afogados não seja penalizada, né, em nenhum sentido. Agora a gente precisa primeiro, antes disso, eu não posso me posicionar, ser irresponsável aqui, me posicionar de forma favorável contra o documento se ainda não me inteirei dele. Mas esse inclusive foi o discurso ontem dos vereadores, inclusive do vereador Luiz Martins, o nosso discurso também, de que a gente, a partir da posse desse documento e da posse desses dados apresentados pelo Fernando, a gente possa debater na Câmara e, lógico, tomar as medidas que forem necessárias. Mas acho importante, eu acho importante o cidadão estar ligando, acho importante o cidadão acompanhar o trabalho da Câmara, acompanhar o trabalho do Executivo, porque o cidadão é quem elege seu representante e é importante que a gente estimule essa cultura de acompanhamento do mandato, tanto dos vereadores como do prefeito, porque afinal de contas é dinheiro público, é dinheiro do nosso imposto que precisam de fato ser acompanhados.
Ok. É, eu vou ter que chamar o intervalo, daqui a pouco eu volto com o Mário, com o Fernando, com o próprio Igor. Voltamos aqui com o nosso debate sobre taxas, né, cobranças, o debate tributário que a gente traz aqui hoje no nosso programa. A gente vai buscar ouvir a participação, o Evandro Lira foi lá para a Compesa para ver se a gente escuta o pessoal da Compesa, porque vem aí a Compesa vai assumir a questão do saneamento. Afogados vai ter saneamento global e isso vai começar a ser rateado na conta de água, vai vir junto à taxa de saneamento. Cidades como Petrolina já estão funcionando assim. É, obviamente, isso gera alguma polêmica, algum debate, mas essa atribuição vai passar diretamente para a Compesa, ela vai ter responsabilidade de manutenção do saneamento. Nesse caso, eu digo a vocês com toda franqueza, a questão, o que eu preciso saber é qual o valor que vai ser cobrado nessa conta. Né? O ganho que a população vai ter com saneamento, e ninguém gosta de pagar imposto, agora o ganho real da qualidade de vida é uma coisa que não tem preço, na minha opinião. Mas o nosso povo já está saturado de tributo. Então, mesmo por mais que possa parecer algo que vá gerar uma qualidade de vida futura, com a população já está saturada de pagar tributo, isso vai gerar alguma queixa. Fernando, além dessa ação da contribuição de iluminação pública, o PSOL está de olho em alguma outra tarifa que é cobrado, algum outro mecanismo que possa abrir margem para uma nova ação?
Não, sem dúvida. Principalmente a questão das licitações. Né? Eu acho que o grande gargalo, né? o grande vácuo que existe na administração pública é essa questão das licitações. Nós iniciamos essa movimentação porque a gente entende, Nil, que a entidade, não é Fernando, não é Mário, é a entidade do pessoal, tem uma imagem no país muito boa em relação a esse tipo de fiscalização. A nossa bancada federal é pequena, mas atuante, né? E é um partido orgânico, novo, né? É uma dissidência do PT, e que a gente entende que, no momento atual do país, com essas discussões todas em relação à questão da corrupção, o PSOL tem se destacado, né, nessa questão de corrupção e principalmente no serviço que presta à população, do ponto de vista político. Então, aqui em Afogados de Gadeira não é diferente. Você veja no caso do Estado, do nosso Estado de Pernambuco, o nosso deputado Edilson chegou a pedir a prisão para poder resolver um problema de aquisição de remédios, me parece, da saúde pública. Ele pediu, consultou o secretário se negou, dizendo que não havia verba. Quando ele pediu a prisão, no outro dia a situação está resolvida. Então, se for necessário, o pessoal vai agir dessa forma no Estado inteiro. Nós não vamos dar trégua, não, nessa questão da fiscalização. Quando se tratar de casos em que a gente entende, principalmente como esse aqui, da COSIP, que a gente conhece como CIP, que a gente está vendo que tem uma clareza, né? uma cobrança exagerada aqui no município de Afogados de Gadeira. Agora, essa diferença entre a arrecadação, a receita e a despesa, que está sendo tangenciada para os prédios públicos, que não são de uso comum, o município deve buscar recursos em outros impostos, como IPTU, e outras arrecadações, e não da CIP. A CIP tem que ser cobrada de acordo com o que realmente a gente gasta de iluminação pública, que é essa de consumimento 18 horas do dia e 6 horas do dia seguinte. Então, o pessoal não vai ficar, é o nosso trabalho, eu gostaria inclusive de chamar a atenção da população para a próxima qualidade do voto. Me parece que a questão nacional não passa também pelo caráter de quem disputa a eleição, mas passa também pelo caráter de quem dá o voto. Né? A pessoa que está votando me parece que não está muito preocupada com quem vai, né, assumir um posto político. Então, eu gostaria de destacar, inclusive, que a gente não está aqui fazendo essa propaganda, mas a gente gostaria de ser notado que o partido, enquanto instituição, não temos, assim, digamos, cargos que a gente possa nos colocar como oposição no município. E a gente não ser notado é até triste, mas a gente, independente disso ou não, a gente vai trabalhar dessa forma, fiscalizando para o bem da comunidade.
Bom, eu estou na ponta, quem está ligando para a gente agora é Charles Cristo, ele é vice-presidente do Afogados Futebol Clube, E claro, não precisa dizer do que é que ele vai falar. Vai falar da observação de Mário, de que se gastou muito com o Afogados Futebol Clube e pouco se comparar com áreas como, por exemplo, estudantes, universitários, etc. Dentro do que ele falou no blog, ele está reafirmando isso aqui. Charles, o que, que o Afogados diz em sua defesa diante desse questionamento do Mário? Bom dia.
Bom dia, Mário Martins. Quem está mais aí, Nil?
Fernando Moraes, Joselita, Samuel, se é torcida do Flamengo. Isso.
Nil, eu não estava escutando o programa, recebi uma ligação do presidente João Nogueira, né? Ele está se encontra viajando e eu estou assumindo temporariamente o Afogados, que eu sou ouvido, né? Eu não escutei o que o Mário falou, nem também tampouco o seu blog, né? Eu só queria dizer o seguinte, a questão do time. Como ele disse, ele questionou sobre os valores, foi Nil.
Você quer repetir, Mário? Diga para ele que ele já está lhe ouvindo mesmo. Vamos logo.
Bom dia.
Sempre está com esse
bom dia. Bom dia, Matador. Bom dia, Charles. O que eu observei, Charles, analisando algumas despesas do município no portal do Tribunal de Contas, que tem um empenho no valor de 165 mil para o Afogados e foi repassado, acho que 134.900. Eu coloquei no meu blog lá, inclusive, com os dados já do tribunal. Eu gosto muito de futebol, como citei, tanto no blog como aqui, e não estou contestando a questão do time em si. Queria nós que tivéssemos um município rico, com muito dinheiro, para termos uma equipe, um time que disputasse até o Campeonato Brasileiro, na Série A. O que eu contesto, o que eu observei, é o valor do montante comparado a outras ações do município, que um retorno bem maior do que o futebol nos dará. Já nos está trazendo com relação, até citei no blog, a questão da associação dos universitários. Nós temos aqui acho que 3 ou 4 ônibus de universitários que deslocam diariamente a Serra Talhada. Esqueci até de dizer, de lembrar, que o vereador Zé Negão sempre cobrava, porque atrasaram muitos meses, né? Porque ele atrasou esse repasse, que era mensal de 15 mil reais para a associação, para estar ajudando nesse transporte. O que eu contestei foi justamente essa questão. Citei também a questão de Yane Marques, não citei no blog agora, citei outra vez, mas que é o nosso maior ícone no esporte e até em outras áreas, comparado de religião, comparado de política, e não teve tanto apoio. Então, meu confronto, minha análise é com relação a isso, que é muito dinheiro para um município pobre, enquanto outras áreas não tem tanto apoio, né, e tanta pontualidade. Né, pontualidade, foram repasses de 40 mil, de 50 mil, somando um valor de 134.900. Então, é só essa análise de contestar. Enquanto o município investe muito em futebol, investe pouco em outras áreas, e é isso que a gente está aqui para analisar como pessoa pública e também como blogueiro, jornalista, que a gente tem essa responsabilidade, e também como partido, como pessoal que vai estar fiscalizando. Tanto é que não exigi, não falei nada da questão de prestação de conta de time, falei apenas a questão do repasse em si. Eu acho que deixa a desejar o município com relação a outras áreas que são menos assistidas.
Charles?
Nil, eu escutei. Eu queria dar bom dia a todos, né? A Mário, eu vou falar agora pelo clube. Eu tenho todo o direito, como qualquer outro cidadão, de questionar as coisas da prefeitura. Eu não estou aqui falando política, eu vou falar sobre o clube. A questão política, você, Nil Júnior, o Fernando, né, que estão aí do Inter, eu vou defender aqui o clube. Eu só quero dizer a você o seguinte, que tem esse repasse, esses valores. Primeiro eu vou falar a questão que tem até no seu blog, que mandaram para mim aqui, uma pessoa questionando as prestações de conta. Você, quando sair do programa de Nil, pode vir aqui na sede do clube, que eu vou passar todas as prestações do clube aqui na minha mão, para que você possa botar no seu blog e as pessoas que questionaram a prestação de conta do clube. A questão dos valores, Mário, você que fala num valor alto, tudo bem. Mas se para se manter um time profissional da nossa estrutura, da nossa grandeza hoje, que representa o Afogados da Ingazeira Futebol Clube, Mário, esse valor ainda é pequeno. Eu sei que a prefeitura tem outro repasse, isso aí eu não quero saber, não me interessa. Não vou falar em política, eu quero falar no Afogados. Hoje nós temos aqui, Mário, em torno de 30 atletas na sede, com café, almoço e janta. nós temos uma comissão técnica, nós formamos a categoria de base do clube, nós disputamos uma segunda divisão, quando saímos da segunda divisão tivemos o acesso. Isso tem gasto, mas eu sei que gosta de futebol, que o povo do Afogados gosta de futebol. Mas para a gente fazer futebol precisa de dinheiro. As nossas ajudas são muito poucas, a prefeitura tem nos ajudado bastante. Muito dinheiro. Mas se a gente pudesse arrumar outro incentivo, que a nossa ideia, Mário, do Afogados, para você que não sabe hoje, é a gente se vincular da nossa prefeitura. A gente tentar ser um time maior do que já é, para que a gente não possa ter repasse na TV, já praticamente não acontecer essas coisas. Por que é que nós estamos criando sócio-torcedor? Para que nós já tenhamos receita. Por que nós estamos vendendo da comida? Para ter receita. Porque hoje o clube não há como se manter sem a ajuda da prefeitura. Hoje a prefeitura repassa mais R$4.000 para nós do clube, mensal, o sub-20. Para quem não sabe, hoje nós lideramos o Campeonato Pernambucano sub-20. Somos a equipe hoje invicta e liderando o campeonato. Nós temos hoje uma despesa, hoje mensal na sede, de mais de 12 mil, Mário. Então a prefeitura repassa 4. Para 12, ainda faltam mais de 8, né? Que é assim. A conta de água esse mês deu R$2.280. A conta de luz deu quase R$900. Quer dizer, são muitas coisas, Mário, tá? Que o clube envolve. São as viagens para fora, se manter essa comissão técnica, se manter esses atletas. Toda hora falta uma coisa. Então, você pode olhar aí. Nesses 4 anos que esse clube vai fazer, dia 18 de dezembro, Mário, nós nunca tivemos jogador no internato, que jogador passou fome, que jogador não recebeu, que cozinheiro não recebeu. Está entendendo? Nós temos essa linha de trabalho, de trabalhar profissionalmente. E se para trabalhar profissionalmente, tem um custo altíssimo. Eu acho que você não sabe como é que se diz. Para se manter um clube, uma arbitragem na primeira divisão, Mário, de um árbitro que vem apitar aqui, CBF, o FIFA, quando a gente juntar tudo, só no jogo vai custar em torno de R$9.000. Sem a prefeitura, está entendendo? Sem a prefeitura, Mário, sem a gente não tiver ajuda da prefeitura hoje, o Afogados não existe. Não existe, não tem como a gente se manter. Aí eu fico uma pergunta no ar. Já que você está dizendo aí, eu acho que o Nil podia fazer, e a população, se acha que aqui uns que estão botando aí, tem se dizem de esportista no seu blog, que estão comentários aí de algumas coisas, que se dizem de esportista, mas não são. Não são, nós fazemos futebol com dignidade, nós fazemos futebol porque amamos. Porque os que estão aqui presentes, o presidente, o vice, os conselheiros, por incrível que pareçam, gastam para tomar de conta desse clube. Às vezes o jogador não tem passagem, o conselheiro paga. Outro país, então a gente vive nesse setor aqui. Eu acho o seguinte, já que é, como você acha que as despesas são altas, que tem os valores, podia fazer uma pesquisa aí, se era necessário para participar da primeira divisão, se a gente continuava esse projeto, já que está tirando de algumas coisas e está faltando para outros. Eu acho que não vejo problema nenhum, mas os 14 conselheiros, nós temos. A gente se reúne, dependendo dessa pesquisa de nível aí, que é válido de participar. Agora, eu acho o seguinte, o nome de Afogados hoje, no futebol é reconhecido. Veja hoje no Salgueiro, ele começou com um trabalho sério e hoje o Salgueiro é o quê? Reconhecido nacionalmente. Hoje todo mundo respeita o Afogados, por quê? Pela nossa seriedade, pelo nosso compromisso com o atleta, com o comissão técnica, com o torcedor, com a imprensa, quer dizer, no modo geral, hoje nós somos respeitados em Pernambuco e logo nós vamos ser respeitados no Brasil. Se nós conseguimos o apoio e temos hoje a prefeitura, com mais alguns apoios dos comerciantes, que existe comerciantes grandes e Afogados, que não nos ajuda. Se nos ajudar, nós vamos longe, cara. E eu também quero até seu apoio. Você é blogueiro, você gosta de futebol, que você também venha ser sócio do Afogados. Meu amigo Fernando Moraes aí, que gosta muito de futebol, que é torcedor alvirrubro, como eu também, que também podia nos ajudar, que tem grande amizade aqui, que já foi candidato a vice-prefeito de Afogados, Mário. Você também várias vezes já foi candidato a vereador, não tem sucesso. Isso não quer dizer que você deixe de fazer política, né? Porque às vezes a gente perde um dia, como o Afogados já perdeu em duas vezes, e hoje é nós vencemos. Né? Hoje nós estamos de primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Um foi representante do sertão aqui do Pajéu, a representar a primeira divisão, né? E hoje nós temos uma sede, você pode passar aqui 24 horas estruturada, com atletas. Temos o nosso médico, doutor Roberto, para dar apoio. Nós temos os atletas de fora estudando na nossa cidade. Então, eu acho que isso é muito válido. O projeto Afogados é válido.
vamos fazer a nossa escolinha de futebol, tá entendendo? Temos muitos projetos para a cidade. Fizemos agora, discutimos agora uma competição em Altinho, com grandes equipes de Pernambuco, com Santa Cruz, com Porto, e o Sub-17 ficou em terceiro lugar. Ou só com atleta desafogado. Então eu acho que esse projeto é válido. Eu respeito a sua opinião e respeito as demais que estão presentes e da população de Afogados. Mas eu acho que você, se você tem que cobrar, tem que cobrar. Agora eu acho que tem que participar para ver o nosso projeto, para ver o nosso futuro, porque o futuro do Afogados é o projeto, é o futuro de Afogados da Engadeira também. A visibilidade na imprensa, na televisão, em tudo, tá entendendo? E aí, mais uma vez eu vou ligar, eu não vou fazer política. Aí eu não vou fazer política, aí eu tenho que bater palma para o prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota, pela sua seriedade com o futebol de Afogados. Aí eu tenho que bater palma para ele. Por quê? Porque além de eu ser vice-presidente da Liga, Mário, eu sou presidente da Liga, eu sou vice-presidente de Afogados. Nós só fazemos o nosso campeonato de Afogados com a ajuda da prefeitura. E eu só faço um campeonato anual. E aí eu queria agradecer ao prefeito e ajuda também em outras associações, que faz o campeonato rural, que faz o Zaipi, que ajuda. Não é igual ao Afogados, claro. Não, e não é ser nunca, porque o Afogados não é equipe profissional respeitadíssimo hoje. Você vai ao estado de Afogados, é lotado. O estado de Afogados é um brinco. Então eu acho que a gente está no caminho certo. E o caminho certo para que Afogados cresça mais no futebol é o Afogados continuar com essa aqui, com essa seriedade que está, e respeito a sua opinião, respeito a opinião de quem começou nos blogs. Estamos aqui abertos à visita de quem quiser, viu, Nil? Uhum. A sua, de Anchieta, de qualquer pessoa, tem pessoas que não ajudam, mas pode vir aqui na sede. Eu estou aqui com as prestações em mãos, para quem quiser ver, tá? Quem pegar, tem o chefe aqui, para você que deu leve na área. Leva para seu bolso, para quem você quiser.
Okay.
Aqui a coisa é séria. Okay, aqui a coisa é séria para não dar motivo para críticas e coisas que não venham a contribuir com o nosso engrandecimento do nosso futebol.
Ok.
É. Ok. Sim, Mário, mais uma vez aí, por você questionar as coisas, eu acho que é um direito seu, é um direito de Fernando, e nós estamos aqui a pé.
Uh-huh.
É, agradeço o Nil pelo espaço. Me desculpe assim, a minha expressão, às vezes eu falo até alto, mas eu não quero ser mal educado, porque todos são meus amigos, né? Em Afogados eu só construí amizade, graças a Deus, tanto no futebol como por fora. E queria agradecer a vocês pelo dia do radialista, né?
Isso mesmo.
Pelo dia do radialista a todos, né? Não vou citar nomes, mas enfim, no geral, tanto da M como da FM. E qualquer assunto, Mário, Nil, e a qualquer pessoa que quiser ir, respeito ao Afogados, estamos de portas abertas aqui na sede. Se eu não tiver, tem uma pessoa de imprensa, Romário Silva, para prestar qualquer coisa que você quiser.
Ok, Chaves.
Bom dia, fiquem com Deus.
Obrigado, tá? Obrigado, Chaves. Um abraço. Só registrando aqui com o assessor de comunicação Rodrigo Lima, da NUZAP, dizendo que há sim apoio aos estudantes e que o valor ainda não foi repassado porque falta a prestação de contas do ano passado. Parece ter uma associação que recebe juridicamente isso e um dos compromissos é de prestação de contas. Mário, quer comentar?
Só reforçando, como eu disse a Chaves, o que a gente contesta, Chaves em si, é a falta dessa tão boa vontade do prefeito que ele tem junto com esse apoio que ele dá ao time, que desse também em outras áreas, né? Que investisse mais em saúde. Você tem uma ideia, tem um amigo meu que está precisando de uma ressonância magnética, não conseguiu no município, não conseguiu na Décima Geles, né? Está perdendo a memória, um cara jovem, mais jovem do que eu, e tantos outros aí que precisam, né, que às vezes falta medicamento. Melhorou muito em algumas questões, mas ainda falta muito mais. Então, meu comportamento é com relação a isso, que está fiscalizando, fazendo observação para que fosse investido também em outras áreas. E você falou a questão do Salgueiro, eu também tive a preocupação também, dei uma olhada lá, eu não estou com os números aqui, a prefeitura repassou para o Salgueiro 300 e poucos mil reais. Acho que o Afogados foi em torno de 30% do que foi repassado para o Salgueiro. Né? Só que o Salgueiro também a dimensão é bem maior, a nível nacional, né? Participou até do Campeonato Brasileiro de CFC. Né? Então, realmente, o Afogados, a prefeitura, a meu ver, tinha que investir em outras áreas e não comporta também investir tanto só em futebol e não em outras áreas. E precisaria realmente, como você disse, tá? Vários empresários, vários comerciantes a apoiar. Mas só que os empresários e comerciantes estão tão sacrificados com a carga tributária estadual muito grande e ainda vem essa taxa de contribuição de iluminação pública sacrificando ainda mais.
Bom, o César Ramos dizendo, pagamos uma taxa muito alta, Afogados paga a mais alta da região. A Ayane Kelly, do Jati, já chegou a pagar R$20 de iluminação, acha um absurdo. O Elton está dizendo que é muito dinheiro para um clube de futebol. Já o Ronaldo Melo de Tavares diz que Afogados é reconhecido também na Paraíba pelo futebol e logo será no Brasil. Parabeniza o clube e a diretoria. Sandro Pereira faz uma pergunta daquelas cabulosas, Mário. Ele pergunta o seguinte, pergunta ao meu amigo Mário, se ele fechasse essa parceria com o blog do Igor, com a Câmara, do seu blog com a Câmara, você ia bater do mesmo jeito ou só está denunciando porque foi na hora da raiva que nem a música de Henrique Juliano?
É do jeito que está aquela música, é. Eu até ia falar no bloco passado, mas deu um comercial justamente quando ele estivesse, de forma nenhuma, Sandro. É, mesmo porque a gente tem que ter ética. Eu também já prestei serviço para a prefeitura daqui, nem por isso, quando tinha coisa errada, a gente não deixava de denunciar, né? O meu blog é comercial, né? Eu não procurei, não fui diretamente lá. Eles mandavam as matérias e eu mandei um e-mail, né? A proposta do blog, mas de forma nenhuma a gente ia deixar de denunciar, mesmo, porque eu não vivo do blog. O blog é um complemento. Eu também tenho essa veia jornalista de estar levando para a sociedade. Já causei através do blog muito bem para a sociedade, quando a gente faz uma denúncia, quando a gente está também incentivando outras questões artísticas, esportivas, culturais. Então, de forma nenhuma, eu iria deixar de denunciar, eu iria me vender. E entender se eu não faço isso, amigo. Eu estudei, eu sofri muito, né, nas costas. Minha mãe sofreu muito mais, eu sofri muito. Imagina ela que me carregou até os 16 anos de idade para me dar o estudo. A partir do ano que vem, serei advogado, graças a Deus, minha mãe, meu estudo, meu esforço, não iria me vender por micharia de forma nenhuma, nem me corromper. E nunca quis vereador para estar. Eu sempre quis, até um amigo me perguntou esses dias, rapaz, você vai ser advogado, você quer ser vereador? Não, é uma questão de sonho, né? A gente querer ser vereador não para usufruir do dinheiro público, nem para se corromper, mas para fazer pelas pessoas, né? Eu não teria necessidade nenhuma futuramente de ser vereador, não sei se serei, mas a gente tem que fazer com honestidade. E eu acho que está faltando é isso na política, sabe? Eu acho que a grande maioria, não podemos generalizar, mas a grande maioria dos políticos são corruptos, e a corrupção não está só em Brasília, está no nosso estado, está em vários estados, em vários municípios, só que o povo não fiscaliza.
Sim, é só porque eu estou mais para lá do que para cá, eu queria só registrar as últimas opiniões. Aqui a ouvinte está dizendo, minha casa não tem esgoto, como é que eu vou pagar a taxa? Já está perguntando aqui. Você aqui gravou áudio, vamos ouvir, diga lá você do zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Adriano, do São João Novo. Ô, Nil Júnior, essas taxas de iluminação pública, eu já paguei uns 20 papel de energia aqui. Eu estou morando numa casa aqui, mas o poste fica distante, não tem. Não tem taxa de não tem como cobrar a taxa de iluminação pública. Até porque na frente da minha casa eu coloquei uma lâmpada, porque não chega, é escuro demais. Eu estou pagando R$6,90 dessa taxa de iluminação pública. E aí, como é que eu faço?
Me parece que nesse caso, né, Fernando, é o mesmo princípio do IPTU, que é para calçar a rua. Parece que tem um princípio aí, mesmo que não tenha um posto lá na frente, ele tem que cobrar. Mas a iluminação é partilhada entre os que tem e os que não tem, me parece que é isso, né?
Olha só, a questão rural, ela é um pouco diferente da questão
urbana. Sim, a questão rural você não pode pagar. Inclusive tem gente que paga sem ter, né?
É o caso dele. Me parece que na área onde ele mora, que é rural, não tem assistência de iluminação. Então, nesse caso, é direito dele, inclusive, reivindicar isso.
Inclusive, desculpe interromper, eu conversava com o Denis há poucos dias, ele orientando, tem que procurar a prefeitura oficia a CELP, e ela tem um setor que cuida disso. Se continuar dando problema, buscar outras esferas.
Né? Nós, inclusive aqui do pessoal, entendemos que me parece uma atitude um pouco leonina. Ou seja, obrigando o consumidor, o usuário, a se dirigir à prefeitura quando ela sabe que na área rural a assistência talvez não chegue a 5%, né, de área do município. Então, eu acho que poderia ser ao contrário. A própria prefeitura tomar uma decisão e dizer, não, nessas áreas nós não vamos cobrar. E pedir o cancelamento da CEP, em vez de forçar o contribuinte
a ter que ir lá.
O
Washington Jordão, por telefone, só para fechar o debate com essa questão da taxa de saneamento. Washington, já tem uma previsão de quando essa taxa começará a ser cobrada aqui? Bom dia.
Washington?
Alô?
Eu lhe pergunto, já tem uma previsão de quando essa taxa de saneamento começará a ser cobrada aqui em Afogados? Bom dia.
Bom dia, Espereu. Bom dia, Vida Pajéu. Bom dia, pessoal do estúdio aí que está no debate. Nil, é o seguinte, nós estamos em fase de teste da bacia A. Então, a bacia A comporta mais ou menos em torno de 1000 ligações, que são as ligações que ficam no entorno do bairro Padre Pereira, do bairro São Francisco, bairro Planalto. Então, esse entorno a gente vai começar a operar. Nós estamos em fase de teste. Estamos começando a operar essa área ali e provavelmente, a partir do momento do início da operação, a gente deve ter mais ou menos uns 2 meses para começar a cobrança. Então, essa cobrança, a partir do início da operação, ela vai ser feita progressivamente, a partir do momento que a gente for operando, e em torno de 2 meses é que a gente deve começar a cobrança. E essa cobrança, ela vai ficar em torno de 80% do que a gente distribui. Então, trabalhando em números, quem tem um consumo normal de 10 meses que paga em torno de R$40, vai pagar 80% disso em cima do esgoto.
80% dos 40, então vai para quase 80 conta?
É, exatamente. Ah, quem tem um consumo que paga a taxa mínima, que é em torno de R$40, provavelmente vai ficar em torno de R$72 por aí.
Eita, então que a Compesa prepara o lombo, né, Washington?
A gente vai fazer um quadro social antes disso, vai passar o pessoal na casa dos usuários que vai ter incidência dessa taxa, vai ter essa cobrança. É vale salientar, é importante dizer que o pessoal que está cadastrado na tarifa social, aquela tarifa diferenciada, é isento da taxa de cobrança de esgoto, não vai ser penalizado com esse pagamento, mas para todos os que a gente estiver operando, no setor na área que a gente estiver operando, a partir do momento da operação, provavelmente foi 2 meses após a operação, deve estar começando a receber esse percentual do faturamento.
Ok, Washington. Obrigado, vou ter que encerrar, depois conversa mais, o povo vai, já estão mandando mensagem aqui, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar uma conta dessa? Eu pensei que era bem menos, estou achando uma cacetada, tarifa social não paga, mas a cacetada. Ericássio, fale aí que eu já estou mais para lá do que para cá, amigo, diga lá.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu gostaria de perguntar a Maria Fernando, porque também ele não divulga, principalmente o Mário Tamboga, coisas boas que a gestão municipal faz, já que é um blog imparcial, mostre também que tem algo bom. Como oposição, só vão levar situações diferentes na realidade. Estão falando, inclusive, falou aí sobre Afogados, a qual também faço parte da diretoria. Eu gostaria de saber se, já que não pode ter um apoio, uma participação da prefeitura, esse apoio, essa participação era para ser para quem? No caso, para eles, tem que se dividir, tem que ter outros objetivos na cidade? Tem. Mas o momento hoje, um carro-chefe da nossa cidade no esporte é um Afogados Futebol Clube. Então, eu acho que nada mais justo, nada mais sério do que ter o apoio da prefeitura. E normal, acho que toda cidade, se você acompanhar as equipes de Pernambuco, tem o apoio da prefeitura. Eu acho que deveria rever isso. Essa oposição, para ser oposição hoje, eu acho que as coisas estão em Afogados do jeito que está, porque realmente não tem oposição, entendeu? Eu posso dizer que eu já fui oposição antes, fui, hoje não sou mais, mas porém digo uma coisa, não tem oposição, entendeu? Então tem que aceitar mesmo, é isso aí.
Mário, vou dar um tempinho para falar que eu já estou com o tempo estourado, mas o que, é que você queria comentar?
Realmente, só está nessa situação, infelizmente, muitas coisas erradas, porque não tem oposição. Porque se tivesse, já tem um exemplo aqui que o prefeito, na época, gastou muito com assessoria de Valbeadra, né, repasse para a MUP, para assessoria. Aí, através de uma denúncia do PT, foi, ele inclusive está até condenado, está recorrendo, mas então tem que ter oposição realmente responsável e com a verdade para não ser processado. E essa questão de blog, ninguém é obrigado a divulgar. Eu divulguei tantas coisas de Afogados, mas não sou o blog chapa branca para ser obrigado, não. Eu divulgo o que a minha linha editorial quiser, entendeu? Mas respeito sua opinião e também respeito a nossa também.
E eu tenho que respeitar o tempo. Fernando, obrigado. Pois não.
Eu só queria dizer, Eric Cássio, agora, que meu posicionamento com relação à contribuição de iluminação pública não é político. Eu citei isso aqui no início da conversa. Eu gostaria que... Estou mais aqui como cidadão, mas vou exercer meu papel como presidente da instituição, que é o PSOL, e que, graças às cidades como Afogados de Gazeira, que tem um partido que se preocupa com essas causas sociais. Gostaria de agradecer a você, Nilson, pelo espaço, parabenizá-lo a você e a todos aqui pelo Dia do Radialista, e dizer que a gente vai estar à disposição para o debate, em se tratando exclusivamente, nesse caso, da COSIP, que é a taxa de iluminação pública.
Eu só quero dizer que ontem a gente já manteve contato, né, com a assessoria de imprensa, produção, para trazer alguém hoje aqui, né? Desde quando foi que você foi o primeiro contato? Desde ontem a gente estava tentando para ter o contraponto jurídico da prefeitura, mas o advogado Carlos Marques está em audiência, segundo a assessoria, por isso não pôde estar aqui. Vem aí o encontro com a poesia até amanhã, se Deus quiser.